Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Professora Raquel Ronick, foi realizado o Fórum São Paulo 21, que é um fórum de avaliação da política urbana, plano diretor, instrumentos urbanísticos. Com a participação de entidades, faculdades e a USP, não ficou fora desse debate. Professora, conta pra gente quais foram os principais pontos de destaque do fórum. Bom dia.
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, uma verdadeira maratona. Foram 167 trabalhos apresentados, todos de avaliação do sistema de planejamento de São Paulo, da sua política urbana, com muitos trabalhos de avaliação do plano diretor. Isso é bem importante porque o plano diretor da cidade deve passar agora por uma revisão. E a gente conseguir avaliar concretamente aquilo que foi imaginado pelo plano e aquilo que concretamente foi implementado, qual foi, né, o resultado disso, é muito importante para que a gente possa avançar, né, em acertos desse próprio plano e até em desafios muito mais amplo. Sandra, esse fórum foi uma promoção de várias faculdades de arquitetura, entre elas a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU, e também do IAB, da OAB, e teve uma participação enorme de trabalhos de avaliação que vieram de vários lugares, de várias instâncias, e que trabalharam temas tão variados como a questão da zona rural, a questão dos instrumentos da transformação do centro, a questão dos imóveis vazios, a questão das políticas habitacionais, das parcerias público-privadas, enfim, uma ampla gama que aqueles que estão me ouvindo vão poder assistir às 29 sessões. Elas ficaram gravadas no canal do YouTube da FAU. É possível acessar isso, Sandra?
Professora Raquel Ronick, tem alguma conclusão que pode se tirar dessas discussões do plano diretor?
Como eu disse, foram 29 meses, foram muitos assuntos do Fórum São Paulo 21, mas eu vou pegar um que está, inclusive, dando a maior discussão nas redes, guerra de artigos, eu mesma também estou bastante envolvida nisso, que veio a motivação, foram de vários bairros, como Pinheiros e Vila Mariana, que estão sofrendo um processo de verticalização enlouquecida, né? E parte dele tem a ver com uma das estratégias que o plano propôs, que foi lançar maiores adensamentos construtivos ao longo das linhas de metrô, dos corredores de ônibus. E vários trabalhos mostraram, Sandra, o que foi o efeito, né, dessa política, porque a ideia da política era duas. Primeiro, trazer para junto do transporte coletivo quem usa o transporte coletivo, né, evitando deslocamentos. A segunda, ampliar a oferta de moradia perto, né, desses modais, né? Bom, o que dá para a gente avaliar desse processo todo? A avaliação é mais complexa do que a gente imagina. Primeiro, a gente tem eixos de metrô, de trem, de corredores pela cidade toda. O efeito disso sobre o mercado foi completamente diferente em cada lugar. Não é à toa que o pessoal de Pinheiros e Vila Mariana está assustado. Mais da metade de todos os empreendimentos que saíram no eixo foram aí nesses bairros. E exatamente nesse bairro não ocorreu exatamente a ideia de uma produção de apartamento sem garagem para uma renda muito mais baixa. Isso acabou não acontecendo. Isso não quer dizer que nesse período pós-plano não aconteceram também o lançamento de produtos um pouco mais populares ou de um segmento econômico, mas eles não estiveram exatamente nesses eixos e eles foram predominantemente lançados na Zona Leste e não no Centro-Sudoeste. Ou seja, esse modelo da cidade bastante segregador e que concentra mais altas rendas nessa região e vai eliminando o que não tem de renda mais baixa nesse local, ele continua em pleno vigor na cidade de São Paulo e é muito importante a gente conseguir entender por que e como vamos combatê-la. O que ficou muito claro nessas apresentações é que não é simplesmente liberando poder construir muito mais, né, que isso vai ser atingido, Sandra.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick.